Papo com o Anjo.
Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast que funciona aqui na Rádio Jovem Pan. Toda segunda-feira um novo episódio e sempre eu trago pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que de alguma forma têm algo para te acrescentar e para te ensinar. A gente está falando aqui do Papo com o Anjo. Hoje eu vou falar de anjo para anjo. Mas antes de ser anjo, o meu convidado tem uma história incrível, uma história de superação, uma história de empreendedorismo. E hoje ele é um dos caras mais importantes de um conglomerado empresarial, que ele vai falar sobre isso um pouco mais para vocês. Tem uma legião de pessoas trabalhando com ele, mas eu vou deixar ele falar, senhoras e senhores, com vocês. Fernão Battistoni.
Pô, João, obrigado pelo convite, pela abertura. Muito bom estar aqui com você para trocar essa bola, bater esse papo. Obrigadaço.
Bacana. Quanto tempo você... Vou te fazer uma pergunta difícil logo de cara, Fernão. Eu vejo você, você roda o mundo todo, sempre com a sua família, eu admiro isso, seus dois filhos, está sempre com eles, roda. Já vi você na Indonésia, não sei aonde, na Maldiva, você leva a molecada para todo lugar. Mas assim, você é um cara hoje bem resolvido, bem sucedido. Mas quando foi a virada? Você já esteve lá no outro lado, sem grana, sem nada, e você deu uma virada, e hoje você usufrui dessa grana, porque a gente percebe isso. Não é porque você ostenta, é porque você curte a vida e aproveita a vida.
Com certeza. Cara, eu acredito que o sonho, ele mora dentro do empreendedor desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui um cara ambicioso, sempre fui um cara sonhador. Então, eu queria construir muita coisa em cima disso, até para ter uma determinada segurança.
Desculpa, sua voz está saindo bem baixa. Deixa mais próximo aqui.
Começa de novo.
Vai, né? Dar sua resposta. A câmera já vai estar em você, eu dou um joinha aqui.
A resposta dele?
A sua resposta.
Deixa ele dar ok aí. Beleza.
Pode ir? E eu acredito muito que o sonho, ele mora dentro do empreendedor. Então, eu falo que desde que eu me conheço por gente, eu já queria construir grandes coisas, mas realmente não foi sempre mil maravilhas, né? Até uns 26 anos, mais ou menos, eu estava vendendo almoço para comprar janta. Mas,
fazendo o quê?
Mas
Fernão?
Tentando muito. Na época, eu trabalhava com uma empresa de eventos corporativos e viagem corporate, de negócio, e atuei também como empreiteira há 3 anos, fiquei como empreiteira em paralelo. Só que até ali, aquele ponto, eu tinha aberto também um negócio de tecnologia que não deu muito certo, enfim.
Você já quebrou?
Já quebrei. Com 26 anos, eu estava com 300 mil para trás.
Tá, ok. Com 26 anos, você deu a virada. O teu turning point foi com 27?
Foi 28.
E o que foi? Anos. O que foi que você se agarrou, que disse assim, agora vai?
Cara, eu conheci um modelo de negócio, assim, que naquele momento parecia tudo muito utópico. Eu falei assim, cara, não é possível que esse negócio existe, que funciona, porque eu empreendia já, desde os 20 anos, 21 anos, eu já empreendia, eu já tentava muitas coisas, até para construir essa segurança toda que eu queria para minha família. E quando o cara me mostrou esse modelo de negócio, eu falei assim, cara, não é possível, né? Então, é um negócio que seu custo, seu investimento é linear, sua receita ela é exponencial, ela pode escalar no mundo inteiro. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso, recebi a mensagem para mim, quero fazer. Aí comecei a tocar em paralelo, né? O marketing de relacionamento. Então, esse ecossistema chamado marketing de relacionamento, venda direta, eu acabei me apaixonando com 26 anos e com 28 anos eu já estava construindo grandes resultados, com 30 anos praticamente construí minha liberdade, hoje já estou com 37 anos e eu venho fazendo isso muito forte.
Você vem fazendo isso há muito tempo, né? Você foi um dos pioneiros no Brasil, hoje você está ligado a Jones, não é isso?
Jones,
a Jones. Você tem centenas e centenas, vamos dizer, quantas pessoas embaixo de você mais ou menos?
É o que eu costumo sempre falar, né? Eu até troco a expressão embaixo por junto.
Junto,
que eu prefiro,
junto. Até porque eu não entendo muito.
Não,
então,
com certeza. Mas
perdão, porque eu não sei muito como funciona.
Acho que esse é um comportamento natural, né? A gente está sempre no mesmo barco, remando para construir um objetivo junto. Em comum, como qualquer corporação, com qualquer startup, que você tem que colocar todo mundo com a mesma visão para construir o resultado. Só que hoje a gente já está falando de uma rede que expandiu para mais de 80 países, com centenas de milhares de pessoas conectadas.
Então, Fernão, eu queria aproveitar isso, porque muita gente que está nos assistindo, nos vendo, eu acredito também, a gente tem alguns preconceitos no Brasil, e eu já trouxe aqui um coach para falar exatamente disso, do preconceito que existe, né? E eu não estou dando a minha opinião, meu juízo de valor nisso.
Claro.
Mas você também deve enfrentar isso, né? Muita gente, peraí, esse negócio é uma pirâmide, isso aí isso aí uma hora a corda vai estourar, isso é coisa... Como é que você trata isso? Como é que você lida com isso? Porque eu sei que você só cresce. Você tem feito de forma organizada esse tempo todinho e eu tenho acompanhado você e sei disso e temos colega em comum, Caio Carneiro já esteve aqui, né? O próprio Lázaro. Como é que... E o Lázaro é um cara que vem da economia tradicional, hoje ele pilota, hoje ele é diretor-geral, né? Da Dionésio Brasil, da América Latina, se eu não me engano. Enfim, como é que você lida com isso?
Cara, hoje está muito mais fácil do que há 10 anos atrás, quando eu comecei, 11 anos atrás, né? Hoje você tem grandes influenciadores que falam do nosso modelo de negócio, chancelam de alguma forma. Robert Kiyosaki mesmo, etc. Mas eu acredito assim, o que forma a empresa são as pessoas. E aí você tem pessoas de boa fé e tem pessoas de má fé. Pessoas de má fé vão construir coisas erradas, imagem equivocada, seja no marketing de relacionamento, na venda direta, seja numa petroquímica que está dentro de um lava-jato da vida. Uhum. Então você tem pessoas boas e ruins e vai depender muito disso. Quando você tem uma empresa que é toda a receita, o dividendo, né, a distribuição é proveniente de faturamento de produto, movimentação de produto,
de venda de produto,
acabou, você tem um negócio idôneo, né? Agora você tem que, óbvio, entender os fundamentos, as pessoas que construíram aquela base toda, de onde é a empresa, onde ela está instalada e tudo mais. Agora, eu acredito que essa questão de pirâmide financeira ou preconceito, ele acaba acontecendo muitas vezes por falta de informação. Então, é um momento que a gente não pode contra-argumentar e melhor a gente entender o que a pessoa está pensando até para a gente poder explicar da maneira mais simples e mais clara possível. Mas hoje já é um mercado que eu acredito que já está muito mais maduro, claro que está muito longe do que a gente quer, só que o meu trabalho, do Caio e de todos os líderes é construir esse mercado de uma forma extremamente profissional para colocar lá na mesa daqui a alguns anos e falar assim, você quer fazer o que da vida? Eu quero fazer medicina, eu quero fazer venda direta, marketing de relacionamento.
É um business, é um negócio. Assim é um como negócio. Você decide montar uma startup, você entende os riscos inerentes a cada coisa e vai ou não, né? Você é livre para decidir e para tomar sua decisão e, cara, é honesto e vamos embora.
Tem muita empresa que trabalha de má fé, mas aí vai de cada distribuidor, né, avaliar isso. Né?
Mas, Fernão, você então... curte a vida, mas o que me impressiona e o que eu acho muito bacana da tua trajetória é que você está levando seus filhos junto com você. E quando a gente olha os dois, 8 anos, o mais velho?
Mais velho, 8.
8 anos. 8 anos e eles estão sempre com você, você é um pai muito presente e curte muito isso, esse momento, né, e o que você pode proporcionar para ele. Mas o que você quer para os seus filhos? O que você quer? Você enxerga daqui... qual o nome do mais velho?
Tito.
O Tito. O Tito com 18 anos vai estar fazendo o que na tua cabeça?
Cara, assim,
porque você está proporcionando tudo para eles, né? Você está, vamos dizer, dando a eles um conforto que você não teve na sua idade, né? Coisas que eles estão vendo, coisas que você não viu. Sim. Então, e aí?
Cara, é um movimento assim, cauteloso, é delicado com o filho, mas eu e minha esposa, a gente é bem unido na criação deles. Eu vejo você também com seus filhos, é algo espetacular também como é que você toca, né, a família. E eu acredito muito que a liderança mesmo, apesar de eu ter um grupo grande, um time maravilhoso, espalhado, mas eu acredito fielmente que a liderança é construída em casa, né, não fora. E se está dando tudo certo ali na sua casa, com seus filhos, com certeza absoluta, numa empresa, no meio corporativo ou num time dentro da Junés, vai dar certo. Então, é sempre em casa. Então, não dá coisa de mão beijada. Outro dia eu ouvi uma matéria sua que você falava que não dava mesada.
Eu não dou.
Espetacular. Eu sigo da mesma filosofia.
Você dá mesada para o seu filho?
Não, eu não quero. Eu quero ensinar eles a pescarem.
Porque mesada dá a sensação do fixo garantido, né? Como se fosse um salário. Não. Você vai criar um empregado desde cedo?
Vamos na variável. Eu boto eles na rua para tomar não. Então, uma vez era a Copa do Mundo. Agora eles vendem vela, essas coisas e tal. Mas era a Copa do Mundo, botei uma caixa cheio de coisa, e fui pro parque e falei assim, você vai tomar não, vambora, tomar não. Eu fiquei filmando
vender.
De longe,
né?
Ele foi vender os equipamentos lá de Copa, enfim, e aí foi bacana. Então, acho que esse teste, entender o que o mundo tem ali fora é diferente do que ele aprende numa sala de aula, né? Então, a gente valoriza isso.
Fernão, você recentemente lançou um livro, Cresça 1% ao Dia. O que que é o Cresça 1% ao Dia? Em que sentido? Crescer... De que forma, né? Porque, vamos lá, tem muita gente que está nos assistindo, não, ele está num ambiente que ele acredita que ele não consegue sair dali às vezes, ou ele está querendo crescer a empresa dele e não consegue. É. Que tipo de mensagem você passa nesse livro? Você quer passar nesse livro?
Cara, eu quero passar o seguinte. O problema do brasileiro, principalmente, mas do cara que vai empreender ou vai abrir um negócio, é o imediatismo. Ele quer tudo na hora, ele quer já abrir a startup já sendo unicórnio, já ir para o IPO e tal. E o Cresça 1% ao Dia é uma filosofia que eu assumi para a minha vida para as coisas darem certo, né? Eu acredito assim, você não precisa fazer o todo de uma vez, mas se você for degrau por degrau, você vai conseguindo criar a sua habilidade, melhorar a cada dia, ser uma melhor versão de você mesmo a cada dia que passa, até um ponto que você vai ter um pouco mais de conhecimento, know-how, para aplicar outras coisas. Então, acredito muito nisso. Se eu usasse essa filosofia na escola, eu não ia ter tanto problema ou surpresa nas provas, né? Eu ia estudar um pouquinho todo dia, enfim.
Mas você, isso é um método ou uma filosofia?
Uma filosofia de vida, eu acredito, tá, né? Eu acredito que tudo, se você fizer um pouco todo dia, você vai ter um determinado resultado lá na frente. Se você tiver paciência e respeitar o seu tempo, né? Respeitar o tempo do seu trabalho, o tempo da sua evolução. O problema eu vejo dentro do time mesmo, né? Da galera. A galera não respeita, ela já quer colocar o burro na frente da carroça e tal, e o negócio não acontece. Então, a ideia do Cresça 1% ao Dia era colocar drops, mensagens, todos os dias para a galera. Então, eu acabei fazendo um quadro no YouTube, todo dia eu lançava um vídeo de alguma frase, de alguma referência. E aí, eu pegava aquela frase...
Qual foi a frase de hoje?
Hoje a gente colocou... Se você quer ser livre, saia do óbvio, né?
Se você quer ser livre, saia do óbvio.
Saia do óbvio, né? O óbvio não te leva muito a lugares com grandes resultados, né? Depende da sua ambição, claro, mas cada um tem um determinado nível de ambição. Mas eu acredito que o óbvio é o que a sociedade acaba aplicando, né?
Eu digo que postar frase de efeito é fácil, difícil é fazer, né? Ou então, ler frase e achar bonito é uma coisa, fazer aquilo é outra. E aí, no livro, você incentiva o cara a esse crescimento através dessas pílulas que podem, de alguma forma, despertar...
Despertar, motivar o cara de alguma forma. Inclusive, tem um presentinho aqui.
Opa, deu lucro. Você. Olha aí, galera. Deu lucro. Não estava esperando por
ele,
isso. Olha aqui, ó.
Cresça
1%. Com a Buzz.
Com a Buzz, com o Anderson.
Muito bem, com o Anderson. Acabamos tem até uma dedicatória. Querido João. Muito bom. Continue sendo esse anjo no caminho de muitos. Aliás, falar de anjo, muito obrigado, viu? Vou ler, com certeza. E aqui tem os percentuais, olha.
E então, acho que a
por
grande
que esse percentual aqui, por exemplo, o J.K. Rowling, Ayrton Senna, 29. Ah, são livros, né?
São 100 pílulas.
São 100 pílulas, não. São
100 frases.
100 frases.
Que aí eu coloco o meu ponto de vista e alguma experiência da minha vida, de alguma forma. E aí, lendo o livro, você não precisa... É um livro que, para quem também não gosta de ler, entendeu?
Ah, legal.
Eu comecei a ler tarde.
Tem até Rei Davi, Rei Salomão, George Lucas, Jô Soares.
Tem uns caras
George
aí.
Lucas, Star Wars.
Tem bastante gente.
Tem Ricardo Jordão também aqui. Olha, um monte de gente.
E a ideia é a consistência aí, né? Um pouco todo dia, até você completar os 100% aí do livro, e, enfim. E eu tô recebendo muita mensagem de criança lendo.
Poxa.
E isso me realizou de certa forma, assim, né?
Foi o teu primeiro livro?
Escrevendo, sim. E 100% vai pro projeto social, que é uma creche em Paraisópolis. Enfim, apoiar aí a galera, juntamente com a Buzz, com o Anderson, que deram essa abertura maravilhosa.
Olha aí. Cresça 1% ao dia, Fernão Battistone. Esse Battistone vem da italiano?
Itália, meu pai.
Teu pai?
Como?
Você Norte. Tem duas nacionalidades?
Tenho. Família italiana, meu avô participou da Segunda Guerra Mundial, veio pra cá, com uma mão na frente e outra atrás, aí começou tudo.
A história toda.
A história toda.
O que que você fez na vida lá atrás que você se arrepende?
Que eu me arrependo, nada. Eu acredito que todos os fracassos que eu tive serviram de grandes lições na minha vida. Desde as startups que eu quebrei, que eu não soube avaliar, de certa forma, o que eu tinha que fazer ou não, ou o foco que eu tinha que dar. Então não me arrependo de nada, assim, mas comecei minha carreira empreendedora com uns 20 anos mais ou menos, tentando, né, me arriscando em alguma coisa e sempre procurando outras coisas, mas trabalhei no mundo corporativo também, 3 anos, aí larguei fui com 26 anos, já conheci o marketing de relacionamento, segui carreira e tal.
Eu fui empregado, eu trabalhei como gerente de informática uma vez só.
Sério?
Na vida, e de lá resolvi empreender e não me arrependo até hoje, né? Agora que me lembro muito bem que você falando agora, quando eu fui sair, né? Fui pedir demissão ao meu chefe, o dono da empresa. Ele, Klepper, meu nome é Kepler, né? Ele, Klepper, meu nego, não saia, meu nego, fica aqui.
Ia estar lá até hoje.
Você vai se arrepender. A empresa, o grupo não existe mais, né? Eu não estaria lá, estaria desempregado hoje se eu tivesse seguido carreira executiva. Enfim, não sei. A gente não sabe, né? A curva que a vida dá, né?
Perfil, tem gente que se adapta, tem gente que constrói excelentes resultados. Agora, não era o modelo para mim. Eu tinha que tomar na cabeça muito e é uma coisa que eu não sinto tanta dor quando eu tomo na cabeça. Então, eu resolvo rápido, viro a página rápido e vamos para o próximo.
Bom, hoje você está investindo, hoje você investe em startups também. Por que você escolheu startups para investir e por que não investir em outra coisa? Porque você é um cara que tem condições de... Você está diversificando o portfólio?
Sim, eu diversifico. Eu acredito assim, quando você é quebrado, a sua única chance na vida é empreender. Não dá para investir, né? Então, a gente tem que empreender até sair daquele buraco. Agora, quando você consegue construir um determinado resultado, aí você começa a ter um leque de opções. Eu gosto de vários mercados, eu invisto em várias frentes, né? Acho que a renda variável hoje ela está sendo muito bem explorada pelos influenciadores digitais, pessoas que estão estimulando muito a galera. Eu vejo que é um ecossistema, é aquela bolha lá, ecossistemas, né, que a gente vive. E eu acredito que isso vai crescer muito, já está crescendo. Agora, startups é a bolsa lá atrás.
Lá atrás, né? Então, no começo, né?
Eu acho que é a mesma coisa. E você só tem que agora... É um pouco mais de risco.
E um pouco mais longo, né?
Um pouco mais longo, mais paciência.
Quando você investe numa empresa pós-IPO, pós-oferta pública, ela já está estruturada, já está grande. Você investe... É a mesma coisa, renda variável. No começo, a startup está lá, começando. E a chance dela perder e quebrar é muito grande, né?
Gigantesca. Eu perdi já algumas, assim. Muito bem. Mas, assim, eu gosto. Eu gosto do risco. Eu gosto de estar com uma galera inovando com coisa nova. Eu gosto de mercados que a gente pode ajudar, de certa forma, ter um impacto social no Brasil. O Brasil é um gargalo de oportunidade. Então, ramo da saúde, de crédito, enfim, tem muita coisa para fazer. E eu entrei em algumas startups como Anjo, né? E fundos também, né? Com você lá.
Muito bem, olha. Investe com a Bossa Nova, Lei.
Também. Tem outros fundos também, de outros VCs que eu faço parte, mas as que eu tenho mais conexão hoje é uma de crédito, estou mais próximo, que é a Mutual, e a Assina Saúde, que é uma de saúde, para levar mais qualidade para a galera.
Assim. Mechan, no podcast, tem Mechan, vai pagar aqui. Falou o nome, tem que pagar, deixar aí tem na tudo. Porta.
Tem outras também, mas acho que são ideias assim, inovadoras que estão dando o que falar aí.
Fernão, me fala, a gente tem vários empreendedores, empresários, tem muita gente nos assistindo, me fala aí duas coisas. Me fala primeiro, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? É muito tempo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Caramba. E queria também que você deixasse uma dica aqui para a galera importante, para quem está aí na luta, trabalhando, empreendendo e tentando o seu lugar ao sol.
Cara, 10 anos, eu acredito muito, eu construí, claro que nossas metas nunca acabam, né? Eu sempre tive metas bem ambiciosas na minha vida e eu construí muitas delas, eu sempre fico brincando com a minha esposa, e agora? O que a gente coloca no quadro dos sonhos e tal? O que a gente se imagina para daqui 10 anos? É muito longe, mas eu quero muito, a gente pensa muito nos filhos, né?
Exato, exato.
Eu quero muito, muito, muito que eles tenham uma vida maravilhosa, que eles corram através dos objetivos deles, dos sonhos deles, e eu vou estimular demais o que eu puder para que eles sejam pessoas felizes e preparadas para o mundo, né? Eu sei que a escola ela faz a parte dela, mas eu acredito que dentro de casa representa 80% e a gente tem que fazer o melhor, assim.
Muito bem.
E a questão das dicas, né? Cara, tem milhares. Eu acredito muito que a pessoa ela tem que acreditar fielmente na fome dela. Eu vejo as pessoas brasileiras, principalmente, tomando tanta porrada na cara e muitas vezes acaba deixando o sonho dele indo embora, tomando muita influência negativa do mercado, das pessoas, da tradição ali e acaba não seguindo, de repente, um objetivo. E eu vi um estudo outra vez que era na Inglaterra, pegaram 1.000 pessoas no leito de morte e perguntaram os maiores arrependimentos, né? E o maior de todos era não ter vivido a própria vida. Então, estava vivendo uma vida que colocaram para ela. Pô, eu sou advogado porque meu pai é, sou médico porque não sei. Se é para ser médico e ser feliz, cara, colocou o coração, vai, segue. Agora, você atuar em uma profissão, em alguma coisa porque alguém pediu, alguém falou, porque o mercado falou que é bom e tal, você vai ser infeliz, né?
Mas aí é bom você testar, né? Validar a coisa antes de entrar, né? Você quer ser dentista, cara? É. Um jovem quer ser... Ah, eu quero ser dentista. Tá bom, passa 2 dias dentro de um consultório. Ih, aquele barulho, vendo-se aquilo que tu quer mesmo, porra.
Exatamente.
Porque tu tem um sonho, mas, cara, vai validar, vai testar. Putz. E eu vejo também muitos pais aí, pegando o gancho no que você tá dizendo, muitos pais assim, também, por outro lado, meu filho não quer fazer nada, meu filho não quer, não, já botou em futebol, não deu certo, um pengaré.
O pai quer também.
O pai quer, mas o moleque não quer. Assim, não é o erro, é ele não encontrou o que ele gosta de fazer.
Perfeito.
Esse é o ponto, né?
Eu acho que o seu trabalho com startups e tal, e sempre alimentando, fomentando esse ecossistema, vai ajudar muito, vai refletir muito dentro de casa ou dentro da educação de outras pessoas. Um livro, você também escreve, enfim. Uhum. Tudo isso acaba estimulando de alguma forma.
Então,
né?
onde quem está nos assistindo e nos ouvindo pode encontrar o Fernão Battistone? @Fernão Battistone.
Com dois T's, Battistone, 2 T's no começo.
Você gera bastante conteúdo, você é um conteudista.
Gera bastante conteúdo. Quem tiver alguma dúvida lá no direct, fica à vontade.
Tem um podcast?
Tem podcast, tem no SoundCloud, tem no na Apple.
Qual é o nome dele?
É Fernão Battistone.
Ah, legal.
Cresça 1% ao dia, Fernão Battistone.
Você tá falando assim, Fernão Battistone, parece que você não tá feliz com o teu podcast.
Não, tô. É que você falou do podcast, eu não faço um trabalho diretamente no podcast, mas faço YouTube e aí jogo pra lá, né? Demorei pra
processar. Esse aqui também tá no YouTube, tá no Spotify, todas as
coisas. Tem YouTube, YouTube também posto bastante coisa lá, então.
Você posta.
Fica ligado lá.
Você é um cara malhado, você posta lá malhando?
Não. Vou te contar que eu não gosto de malhar, mas eu malho todos os dias.
Muito bem.
Consistência.
Tá dizendo aqui 1% ao dia.
1% ao dia.
É isso aí, Fernão. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por estar junto com a gente na Bossa Nova, investindo no sonho desses empreendedores, né? De estar apoiando, co-investindo com a gente. Muito bacana ter você aqui no Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan. E esse foi mais um episódio desse podcast que fala simples, sem roteiro, de maneira descontraída, trazendo gente que a gente admira e gosta. Até o próximo episódio.
Obrigado, João. Obrigado, Jovem Pan. Valeu. Até mais.
Papo com o Anjo.